Olá, Alexandre, tudo bem?
Olá, tudo bom? Sempre um prazer estar aqui, viu?
Vem conversar com a gente hoje sobre consciência negra, né, Alexandre? Dentro da sociedade, da visão da psicanálise, da psicologia, certo? E aí, isso a gente já volta lá no começo, nas crianças. Uma criança, ela hoje não nasce racista, né? Nunca nasceu. E como o racismo entra na vida de uma pessoa lá na infância, bem no início? E ao longo da vida?
Olha, isso que você traz é extremamente importante, porque o racismo, pessoal, ele é algo aprendido. O preconceito, as formas de discriminação, as formas de exclusão, são coisas aprendidas e apreendidas. Ou seja, ninguém nasce racista, mas é uma construção social do racismo. Uma construção que a gente remonta à história. Nosso país é um Brasil colonial, né? De alguma forma ainda, tem muitos processos coloniais no Brasil, tem muitos processos ainda de dominação, tem muitos processos ainda de exclusão, de segregação, essas diferenças. Então, existem muitos processos que fazem com que a criança ela desenvolva, de alguma forma, esse racismo. Porque o racismo não é de uma pessoa para outra, tá, pessoal? O racismo é uma coisa estrutural das instituições, é um processo histórico, ela está, vamos dizer assim, ele está impregnado, né, em todas as partes, inclusive na linguagem, na forma como a gente fala, no nosso vocabulário, no modo como a gente trata o outro. Quer ver um exemplo simples, então, para quem está nos ouvindo conseguir entender melhor, né? Claro que quem nos ouve e é preto, é negro, sabe muito bem do que a gente está dizendo. Quem não é preto ou negro também tem que saber lidar com a questão do racismo, não dizendo que não é racista, mas sendo antirracista. Não basta dizer que eu não sou racista. Existem até discursos racistas em que a pessoa fala, olha, eu até tenho um amigo preto. Isso é tão racista quanto dizer eu sou racista. Mas veja bem. Vamos então pegar aqui no vocabulário como isso pode aparecer, inclusive na relação de pais com os filhos. Né? Hoje eu escutei, inclusive, um exemplo de uma mãe preta com sua filha preta também, num parque, e que uma outra criança não quis brincar com a filha dela, dizendo assim, eu não vou brincar com você porque você tem um cabelo ruim. Olha só, eu não vou brincar com você porque você tem um cabelo ruim. Então isso é uma forma de preconceito, e essa criança aprende isso. Ela não nasce entendendo, né, a diferença dessa forma, de forma pejorativa, depreciativa. Né? Então, essas são expressões. Existem tantas expressões, pessoal, coloniais e racistas, que a gente nem se dá conta. Por exemplo, a coisa ficou preta, humor negro, né, a cor do pecado, denegrir, que é tornar negro. Né? Então, tudo isso são expressões racistas que a gente propaga. Existem algumas que a gente nem se dá conta. Por exemplo, criado mudo. Às vezes nem sabe que criado mudo tem relação com, de fato, uma pessoa que ficava servindo outra sem poder falar nada. Fazer nas coxas também é uma outra expressão racista, porque os escravos faziam as telhas das casas com a coxa como apoio para montar a telha, né? E nem sempre encaixava bem as telhas nesse período de escravidão. Mercado negro, né? Nega maluca, né? Então, tudo isso, pessoal, de alguma forma, são expressões que põem a pessoa preta num certo lugar de submissão. Existem várias expressões. Às vezes, as pessoas acham que podem até pensar que estão elogiando, como, por exemplo, que mulata bonita. Mas mulata, pessoal, é uma grande ofensa, né? Porque vem de mula, tá? Que é o cruzamento de um asno macho com uma égua. E tem relação justamente com a escravização de mulheres, usando instrumentos que se usavam nas mulas. Então é muito importante que a gente entenda que o racismo, ele está impregnado. Reconhecer esse racismo é o primeiro passo antirracista. E o antirracismo é justamente um enfrentamento ativo de brancos e pretos contra práticas que podem fazer com que algumas vidas não só não possam viver, como são também destruídas, corpos mutilados. E na criança, às vezes, isso aparece também quando uma criança evita pegar sol, uma criança preta evita pegar sol, para ela embranquecer a cor da pele, porque ela quer ficar igual, às vezes, aquele amiguinho ou aquele personagem da TV. E está em espaços como esse aqui, né, na mídia, na rádio, na TV, seja onde for, e falar disso é extremamente importante, viu?
Alexandre, agora, como uma ocasião de racismo, um ato de racismo, pode prejudicar o desenvolvimento de uma pessoa pelos olhos da psicologia, né? O que isso faz à saúde mental de uma pessoa negra, uma pessoa preta, sofrer o racismo, e às vezes não só um caso, né? Todos os dias.
Olha, se ela sobreviver ao racismo, porque o racismo, ele mata os pretos, né? Se ela sobreviver ao racismo, o corpo sobreviver, porque lembrando que o racismo, né, sempre foi enfrentado, sempre houve espaços de resistência do preto em relação a essas práticas de racismo. Mas se a pessoa sobrevive, né, ela vai ter diversos problemas, de fato, né, em sua vida, como, por exemplo, uma autoestima baixa, não aceitar quem ela é, muitas vezes não aceita a cor de pele, tem problemas com o próprio cabelo, com o nariz, vai procurar um padrão de beleza que não seja a dela. Se é um padrão, né, pessoal, não é o que a gente é, é sempre algo fora. Então vai tentar ser igual a uma pessoa branca, europeia, ou alguém, né, que não seja o que ela é. Então pode ter grandes problemas nesse sentido. Ela também vai sofrer problemas na saúde mental, porque às vezes ela não vai ter espaços, né? Vão ter lugares que não vão aceitá-la. Tudo isso vai afetar demais, podendo gerar depressão, podendo gerar ansiedade, insônia, pode gerar todo tipo de prejuízos, né? Prejuízos somáticos também no corpo, né? Doenças no corpo a partir desses processos, porque o racismo adoece, o racismo ele termina. Então, de fato, a pessoa tem grandes prejuízos em sua saúde mental, e é por isso que é muito importante que crie espaços e se aproxime de pessoas que também enfrentam as suas lutas junto com você.
Agora, Alexandre, eu queria saber, voltando um pouco aí na questão das crianças, né? Como que os pais ou responsáveis devem, né, agir se vê que a criança ali dentro de casa está acabando? Porque nem sempre a criança aprende com os pais, né? A criança tem vários ambientes, ela pode pegar alguma coisa da escola ou com algum colega. Como que os pais podem agir ao perceber que a criança está repercutindo falas racistas ou perceber que ela acabou sendo racista com algum colega da escola, por exemplo?
Perfeito, Ana. É muito importante. E se for pais brancos, eles têm que fazer essa luta antirracista também com os filhos, não fazendo piada, não diminuindo a importância de demonstrar que aquele coleguinha, aquela coleguinha dele ali, né, merece respeito, dignidade, ser tratado da mesma forma, que aquilo ali não é um problema, que aquele cabelo ali não é um defeito e não é pior, que a cor da pele também não faz dela uma pessoa inferior. Pelo contrário, aquilo ali tem muitas potências e virtudes. Então, é muito importante que os pais ativamente, não é só, pessoal, um trabalho de repreensão, mas de explicação, de envolvimento, de fortalecimento de vínculos, que a criança possa habitar diversos espaços, culturas, né, poder habitar outras regiões. É importante que os pais lidem com os próprios preconceitos, os preconceitos em relação, às vezes, às religiões, de descendência africana. É muito importante, então, que possa fazer esse trabalho de lidar com essas diferenças e demonstrar que isso é intolerável. Não é possível permitir qualquer tipo de discurso, fala ou prática que seja de cunho racista, porque isso vai fazer dessa criança uma potencial criança agressora. Então, é realmente é muito importante que os pais trabalhem ativamente nisso. Existem filmes, existem literaturas, existem espaços culturais, como alguns museus aqui no Espírito Santo, inclusive, que você pode ir ali com seus filhos, conhecer esses lugares, fazerem trocas importantes, porque isso vai fazer bem para a saúde dessa criança e também ela vai ter uma responsabilidade social maior.
Alexandre Brito, muito obrigado. Deixa aí suas redes, seus arrobas para os nossos ouvintes acompanharem também.
Claro, pessoal, a gente pode continuar esse bate-papo lá no Instagram, no @alexandre_psicologia, Alexandre _ Psicologia ou Alexandre Brito, vocês me encontram lá também. E no meu WhatsApp, você entra em contato direto comigo no 27 999431968, 27 999431968, e discussões riquíssimas como essa a gente só ouve aqui na Band News, viu, pessoal? Parabéns para toda a equipe, para trabalho, por trabalhar esses nossos temas tão importantes para a nossa vida cotidiana e social.
E parabéns pelo comentário, sempre muito relevante, Alexandre. Até semana que vem, um abraço.
Até lá.